pobre curumim, rico, franzino e risonho.
Sou milionário do sonho.
Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo, úmido, eu, homem da casa aos 6 anos.
Crônica de Toca Discos, uma visita à discoteca Oneida Alvarenga.
Trafegou aéreo, dançou sério, bala, serpente, rasteja, credo, pobre mestre, sala, um cigarro no bolso, barro.
Rapper, repórter e produtor musical. E sua arte, improvisar. Emicida, o Leandro Roque de Oliveira. O Emicida visita a discoteca hoje e escolheu alguns discos.
Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de receber esse convite e vir aqui ter contato com esse acervo. Pra mim, foi mágico porque eu sou apaixonado por disco de vinil. Acho que a textura, o tamanho das capas, as imagens, tudo é muito rico, sabe? Acho que principalmente hoje, como as pessoas consomem muito MP3 e a música digital, acho que tem-se acesso a muita coisa, mas ao mesmo tempo aprofunda-se muito pouco, sabe? Então, quando a gente tem a oportunidade de estabelecer uma relação com o vinil novamente, acho que é uma coisa que a gente deve fazer mais, sabe, pra estar em contato com a nossa história.
A vida é só um detalhe. A vida é só um detalhe.
Eu acredito que a música, ela é uma janela pra levar mensagens pras pessoas, sabe, sugerir reflexões. Então eu uso o espaço que eu tenho pra sugerir algumas dessas reflexões, que foi o que muitos desses artistas que a gente selecionou ali também fizeram, sabe? Pegaram sua música pra, de alguma maneira, induzir as pessoas a falarem sobre um determinado tema. Acho que, bom, vamos começar aqui falando do Simonal. Simonal, o primeiro da nossa lista, esse disco Alegria, Alegria, volume 2, que também tem uma frase ótima, que é que quem não tem swing morre com a boca cheia de formiga. A música se chama Samarina. Samarina é uma música linda. Tem até uma outra versão dela, que quem regravou ela foi a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo fez uma versão que eu também adoro dessa música. Mas o Simonal é incontestável, né? O Simonal, ele é o Simonal. Ele foi realmente uma entidade da nossa música, acima do bem e do mal. Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas esse disco em especial e a série dele, acho que acabou até de sair um box dele, com o material dele da Odeon, que tem quase tudo que ele gravou. Então, acho que valia também as pessoas fazerem essa pesquisa e darem uma levantada no nome do Simonal de novo, porque ele é um artista fundamental para entender até a realidade dos dias de hoje, assim, as pessoas que se espantam quando vem o funk e ostentação, escuta o Simonal.
Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca costumeira, gira o sol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar. Roda pela vida afora e põe pra fora esta alegria. Dança que amanhece o dia pra se cantar. Gira que essa gente aflita se agita e segue no seu passo. Mostra toda essa poesia do olhar. Deixando versos na partida e só cantigas pra se cantar. Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro chorar. E fez o povo inteiro
posso ficar nem mais um minuto com você. deve ser.
A Dona Irã é uma delícia falar da Dona Irã, porque ele cantou que morava no Jaçanã, mesmo sem morar, né? Então ele fez uma presença pra gente, né? E jogou a Zona Norte dentro da música, no samba, que talvez seja o samba de São Paulo mais conhecido de todos, que é o Trem das Onze. É, quando eu peguei esse disco aqui, eu acho esse disco fantástico por vários motivos. Pela música, basicamente, e por uma outra coisa também. Essa capa do Elifas Andreato é fantástico. Elifas, ele também é um artista que merecia uma atenção maior, porque ele desenhou a música brasileira. Então, a gente tem aqui nesse disco do grande Adoniran, que eu gostaria de citar, acho que Despejo na Favela é uma música muito interessante, de uma emoção muito forte. Ela tem aqui a participação do Gonzaguinha, se não me falha a memória, é isso mesmo? Isso, Gonzaguinha. E você vê como o Adoniran, naquele tempo, o disco é de 1980 e ele canta aqui Despejo na Favela, que é uma realidade que acontece até hoje. Até com Saudosa Maloca já era isso. Então, a Zona Norte, ela tem essa veia do samba. A gente tem dezenas de escolas de samba na região. E acho que a gente foi abençoado por ter sido lembrado num samba de um artista tão importante como foi a Adoniran Barbosa para a música brasileira.
Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e contra seu desejo entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Oh, 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 meu senhor, é uma ordem superior.
Nada não, amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator.
Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo e qualquer jeito me ajeito. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz?
Mas essa gente aí, hein, como é que faz?
Salve, salve, rapaziada, aqui quem fala é o Emicida e eu tô muito feliz de estar aqui na discoteca Oneida Alvarenga junto com vocês, ouvindo os discos e compartilhando um pouco desse passeio. Escolhi, dentre todos os títulos ali, na lista infindável que tem aqui, um que me chamou bastante atenção e que é muito importante. Eu peguei esse disco do Pixinguinha, da série Música Popular Brasileira, porque ele traz uma versão muito importante da música Lamento. Ela é interpretada pelo Jacó do Bandolim, e essa música ela é importante pra mim porque ela me trouxe a beleza da música instrumental, sabe? Até antes de conhecer essa música, eu talvez não dava o valor devido à música instrumental, e quem me ensinou a apreciar a música instrumental foi o Jacó do Bandolim, quando ele fez a interpretação da Lamento, e é com esse disco que eu tô na mão aqui.
Música.
Recentemente você fez um disco. E quem participa da música chamada Crisântemo é a sua mãe.
Sim. Eu costumo dizer que em casa, eu e meu irmão, como a gente é os dois mais novos, a gente nunca mandava no rádio. O que acabava acontecendo era que primeiro gosto musical que a gente tinha que ouvir era da minha mãe, depois da minha irmã, depois da minha outra irmã e depois era o nosso.
Era dia de Cosme, madrugada. Chovia lá fora. De repente alguém chama. Jacira, sou eu, Luiz. Pressenti. Miguel morreu. O que mais poderia ser? Além do mais, meu coração já estava apertado, prevendo desgraça. Na festa do terreiro, a certa hora, o Erê subiu. E quem desceu foi seu Sultão da Mata. Me chamou e disse: pegue os meninos, vá para casa. Prepare o coração, seja forte. Vai.
Deu tempo pra dizer vai, vai.
E a vida é só um detalhe. A vida é só um detalhe.
Então a gente teve que aprender a gostar da música que todo mundo gostava, porque senão a gente ia passar muito mais raiva. Ainda bem que a minha mãe sempre escutou muita música bacana, sabe? Minha mãe sempre foi muito fã de Clara Nunes. Inclusive tem aqui também, eu peguei a Clara, peguei o Canto das Três Raças, que é uma música que é bem bonita e bem importante, assim. Minha mãe aprecia bastante. E acho que quando ela ouvir também, ela vai ficar bem feliz de saber que a gente escolheu essa música aqui. Esse disco da Clara, O Canto das Três Raças, é o resumo da história do Brasil.
Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
Fica mais um pouco, amor. Ainda não dancei com você. Somos quase vizinhos, fazemos um...
E depois eu escutei muito samba também, porque a minha mãe também escutou sempre muito samba. E acho que por isso que eu tenho aqui, ó, peguei, separei um Cartola também. Pô, esse disco do Cartola aqui, tô falando, eles não quiseram me vender esse disco. É a minha única tristeza do dia de hoje. Eu sempre que posso, né, e graças a Deus eu tenho a bênção de estar sempre viajando, e sempre que eu chego um pouco antes, tenho um pouquinho de tempo numa cidade, eu vou procurar algum sebo para comprar alguns discos. E eu sempre procuro esse disco do Cartola em especial, mas eu nunca encontro ele. É muito difícil encontrar esse disco, e principalmente uma prensagem original, sabe, da primeira, de 76 ainda. O Mundo é Moinho, Minha, Sala de Recepção, que pra mim é a música que mais me emociona nesse disco, a Sala de Recepção. É, Preciso Me Encontrar, Aconteceu, As Rosas Não Falam, sabe? Tem muita coisa de um valor inestimável. A capa é linda também, o Cartola e Dona Zica aqui no batente de uma janela, sabe? Mas eu nunca encontro ele, vocês encontraram, eu tô com inveja de vocês hoje.
Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol que a todos cobre. Como podes, Mangueira, cantar?
Pois então saiba que não desejamos mais nada. A noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações. Temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora, e as outras escolas até choram invejando a tua posição. Minha Mangueira é a sala de recepção. Aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão. Habitada por gente simples e tão pobre, que só tem o sol e a todos cobre. Como podes, Mangueira, cantar?
Pois então saiba que não desejamos mais nada. A noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações. E temos orgulho de ser campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora, e as outras escolas até
é o que eu digo e faço, não suponho, sou milionário do sonho.
É o que eu digo e faço, não suponho, sou milionário do sonho.
É difícil pra um menino brasileiro, sem consideração da sociedade, crescer um homem inteiro.
Emicida, nesse caldeirão, nesse mix de música, de compositores, de intérpretes, você praticamente se formou.
Sim, eu cresci no meio desse caldeirão, sabe? Tem uma coisa assim, tem uma imagem equivocada que as pessoas fazem do hip hop às vezes. Porque as pessoas acreditam que o hip hop é um gênero que é radical a ponto de não escutar outros gêneros. Quando, na verdade, nos anos 70, o hip-hop nasceu de outros gêneros, sabe? O hip-hop nasceu da ausência de oportunidade de se produzir uma música da maneira convencional. Então, o hip-hop começou a pegar pequenos fragmentos de músicas que já existiam, que já eram lançadas. Na grande maioria, funk e soul, sabe? E o jeito de cantar também, acho que o hip-hop trouxe muito do jazz e do soul, porque tem aquele negócio falado, que também tinha muito disso no bebop, nos caras que eram os mestres de cerimônia das festas de jazz no começo do século passado. A emoção disso foi parar dentro da crônica do hip hop. E hoje, tendo a oportunidade de fazer música e viver de música, eu acho que é uma diversidade que tem que ser mais exposta realmente, sabe? Para que as pessoas entendam que o hip hop só se mantém atual porque ele tá sempre em contato com a sua raiz, sabe? E a melhor maneira de você se manter no seu caminho é você lembrar de onde você veio.
Corações de mãe, arpões.
Por isso eu tenho esse apreço tão grande pelo disco de vinil e pelas músicas que já contaram nossa história em outros tempos. A gente tem aqui, por exemplo, esse Falso Brilhante da Elis Regina, que ele é fantástico quando a gente fala de música soul. Quando a gente fala de música com alma, com emoção, acho que Elis Regina é um exemplo, uma referência sem tamanho, porque realmente ela colocou a alma dentro da composição como ninguém, sabe? E ela era uma intérprete, não era uma compositora. É muito difícil você se apropriar da música de uma terceira pessoa e fazer aquilo se tornar seu. Ela e a Clara Nunes fizeram isso de uma forma incomparável.
Quero ver o sol atrás do mundo. que seja seguro. Uma nuvem branca, sem pó nem fumaça. Era um mundo feito sem porta-vidraça.
É nós. Mas hoje a internet também é, né?
Também é nós. Ah, eu acredito que a internet, de certa maneira, ela acaba se tornando uma extensão da rua, porque as pessoas migraram boa parte do seu tempo para dentro da internet, sabe? Seja para trabalho ou para lazer. Então eu acabo entendendo que isso é uma consequência do que acontece na rua, e muitas vezes é isso mesmo, ela tá, a internet exibe o que acontece nas ruas e vice-versa, né? A rua também acaba se apropriando de coisas que têm se popularizado via internet. Então, acho que com relação a mim, com relação ao hip-hop, acho que é mais uma janela que a gente pode abrir para contar a nossa verdade. Eu acredito que o momento que a gente vive no país é muito especial, porque a gente tem um despertar e um adormecer, assim, em duas pontas, assim, sabe? Então, acho que a gente precisa, mais do que nunca, entender a história do nosso país, sabe? Tem uma frase muito boa que é: o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la.
Angola, Congo, Benguela, Mondiolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo.
Sabe, acho que esse é o momento que a gente deveria se debruçar em cima dos livros de história e tentar entender o Brasil que está fora do livro de história também. Não tem nada melhor para entender o Brasil que está fora do livro de história do que a música, sabe? Porque a música cantou a realidade do Brasil.
E o Jorge Ben também, né?
Então, aqui a gente tem Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben, que tem uma música chamada Zumbi. É minha música favorita desse disco, junto com O Homem da Gravata Florida. É, essas duas músicas, acho que elas... A Zumbi, em especial, tem um peso político muito forte. E O Homem da Gravata Florida é uma música linda, é uma música pra você escutar sorrindo.
Lá vem o homem, a gravata florida. Meu Deus do céu, que gravata mais linda. Que gravata sensacional, olha os detalhes da gravata. Combinação de cores, que perfeição tropical. Olha que rosa linda, azul turquesa, se desfolhando sob os singelos cravos. E as margaridas, margaridas, de amores com jasmim. Isso não é só uma gravata. Essa gravata é um relatório de harmonia de coisas belas. É um jardim suspenso de pendurado no pescoço de um homem simpático e feliz.
Feliz, feliz, por quê? Com aquela gravata qualquer homem feio, qualquer homem feio vira príncipe. Simpático, 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 por quê? Com aquela gravata ele é esperado, é bem chegado, é adorado em qualquer lugar.
O glorioso retorno de quem nunca esteve aqui.
É o nome do meu disco esse aí. E também é o que tá acontecendo agora. O glorioso retorno de quem nunca esteve aqui na discoteca Oney da Alvarenga. E aí a gente tem um único disco internacional aqui, que é a Billie Holiday. Esse disco da Billie Holiday, pra mim, ele é fantástico. E eu tava escutando ele ali agora e fiquei pensando, tipo, como é um romantismo bonito, né, meu? E num tempo bem conturbado, principalmente nos Estados Unidos. Aqui também, mas nos Estados Unidos, essas músicas são todas da década de 30, década de 40, sabe? E cantar amor num momento de luta por direitos civis como aquele era uma coisa bem, bem difícil. Então, acho que a Billie Holiday conseguiu imprimir uma emoção aqui dentro e um sofrimento até que a gente tem que reverenciar realmente. Ela é uma das maiores cantoras de todos os tempos. E nessa foto ela tá parecendo a Elisa Regina.
Without your love, I'm like a song without words, just like a nest without birds. Without your love, the sun above will never shine at my door. My life holds nothing in store. Without your love, I rode the crest of a wave with you beside me. Now who's to guide me? Because I'm lost at sea.
Eu gostaria de falar pra toda essa rapaziada aí que tá me escutando, a molecada dos mais novinhos aos mais tiozinho, que a coisa mais importante da vida é acreditar e ter coragem, sabe? Acho que cada um fazendo a sua parte, a gente consegue construir uma realidade muito melhor pra todos. Minha música fala sobre isso, sabe? Sobre compartilhar as coisas que a gente tem de bom e entender, se colocar mais no lugar do outro, em busca de um caminho melhor para todos. Aí você que tá aí escutando a gente na sintonia, ser novinho, ser velhinho também, que tá com saudade daquela música, de escutar um disco de vinil e você não tem mais, você vem aqui na discoteca Oney da Alvarenga, que o acervo ele é aberto ao público, você pode vir aqui, pesquisar ali nos computadores, achar aquele disco que faz muito tempo que você não escuta. Eu adorei o convite, adorei o passeio, gostaria de agradecer a todos vocês do Centro Cultural, gostaria de agradecer a todos vocês que trabalham na organização aqui da Oney da Alvarenga, porque isso aqui é um trabalho de... Eu sei que é um trabalho de resistência, de luta pela nossa memória, sabe? E então, um espaço como esse deve ser incentivado, deve receber mais atenção cada vez mais, porque a gente tem um acervo muito valioso aqui dentro, que conta a história do povo brasileiro. E eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. É isso, muito obrigado pelo convite, vou buscar vir mais vezes, porque realmente é um espaço maravilhoso.
Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Isso que é legal de ver como que a música é cíclica, porque muito se fala da questão da segurança urbana, da violência, do tempo que a gente vive hoje, e a gente finaliza com Paulo Vanzolini, que tá cantando aqui Praça Clóvis. que é uma letra que fala de um assalto na Praça Clóvis, né? Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Então você vê que é uma coisa cíclica e a música acaba sendo... O compositor, ele acaba sendo o cronista da realidade de cada um de nós, sabe? Então a gente encerra hoje com Paulo Vanzolini, Praça Clóvis.
Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros, seu retrato. 25 eu francamente achei barato, pra me livrar do meu atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia este retrato, cujo olhar me maltratava e perseguia. Um dia veio o lanceiro naquele aperto da praça. 25 francamente foi de graça.
Participação especial do Emicida para o programa Crônicas de Toca Discos, uma visita à discoteca Oneida da Alvarenga. Ele veio da Zona Norte, lugar onde ele cresceu, onde ele vive hoje, e veio falar sobre as raridades, sobre o disco de vinil que ele ainda mantém em casa e que gosta muito de ouvir. Está nas redes sociais?
Sim, twitter.com/emicida, facebook.com/emicidaoficial, Instagram Emicida também. É,
obrigada, Emicida, pela sua participação.
Que isso, obrigado a vocês.
Um dia veio lanceiro naquele aperto.
Na palma da mão, vai lá, vamos lá, vai.
Você ouviu Crônica de Toca Discos, uma visita à discoteca Oneida Alvarenga. O convidado, Emicida. Produção, Álvaro de Souza e Camila Matos. Edição e apresentação, Rita Daher. Operador de som, Eduardo Neves. Coordenação, Márcio Namini. Agradecimentos a toda a equipe da discoteca Oneida Alvarenga.
Vamos embora dançar. Vamos embora dançar.